Bom dia, gente. Nosso assunto é o sacerdócio. Depois, no meio da semana, nós vamos estar falando sobre o ministério do profeta. Quero só dar um breve histórico da minha vida, sobre meu estilo de vida. Nós viemos ao Brasil, eu tinha 12 anos, viemos em 64, morávamos em Los Angeles, Califórnia. Meu pai era um revoltado com o sistema capitalista, era uma pessoa revolucionária, Deus tocou profundamente na vida dele e trouxe a família inteira. Viemos, somos 6 irmãos, uma irmã e 5 irmãos. E meu pai tinha a visão de uma vida mais simples, essa vida de contracultura que foi falada durante esta semana. Os irmãos que estiveram aqui a semana toda têm a vantagem de ter uma base maior das palavras e várias coisas que eu vou tocar no assunto sobre a casa de Deus, sobre o propósito de Deus, já foram tocados durante as palavras nesta semana. Os irmãos que não puderam estar vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas essa questão da contracultura, meu pai saiu do mundo, do primeiro mundo, e veio, viemos como imigrantes ao Brasil. Como sinal, meu pai faleceu há 2 anos, ele nunca voltou nenhuma vez aos Estados Unidos. Viemos em 64, ficamos 4 anos perto de Belo Horizonte, depois fomos para Goiás. Fala viemos porque considero a minha parte no Brasil é lá em Goiás, eu me considero como goiano. Então, a visão de meu pai era de criar e comer a comida de uma forma natural. Meu pai nos criou, ele e a esposa, minha mãe, fizeram mais de 50 anos de casado. Minha mãe nunca foi ao médico. Teve hemorragias, teve abortos. Quando fomos para Goiás no primeiro ano, pegou aquela doença que amarela os olhos, né? Hepatite, né? Nunca foi ao médico. Então, nós fomos criados sem médico, sem hospital, e teve todo um estilo de vida. E uma parte do estilo de vida é de ter uma terra e de cuidar das plantas e tudo. Então, dos filhos da família, eu fui o único a realmente ficar com a terra. Os outros tinham dom de professor, de outras áreas de vida, e eu fiquei com a terra. Então, se eu tropeçar algumas palavras, eu nunca estudei muito as coisas. Quando fomos para Goiás, eu tinha 16 anos, eu pedi meu pai, por misericórdia, deixar eu trabalhar o dia todo. Minha paixão era o serviço pesado. Então, aprendi a fazer cerca, aprendi a trabalhar com cavalos, com vacas, com plantas, fazer todas as coisas, até de pedreiro, de trabalhar com construção, tudo de uma forma simples, não de uma forma complicada, né? Então, eu fiquei muitos anos na terra, trabalhando com a terra, realmente sabendo sobreviver à terra. Uma vez, quando eu estava meio revoltado e tive problemas com a família, com meu pai, com as coisas, né? Aí eu fui para outra cidade, mudei para outra cidade, fui para fazer um curso lá em Juiz de Fora, perto de Juiz de Fora. E aí os professores eram brasileiros que tinham feito pós-graduação nos Estados Unidos, em Canadá, e eu era americano, que sabia mais da vida do pequeno produtor do que eles, né? Eles eram brasileiros que tinham pós-graduação no exterior, e eles estavam dando curso para os pequenos produtores, e eu sabia muito mais do pequeno produtor do que eles. Então, eu fui uma pessoa muito simples, trabalhando na vida simples por muitos anos. Tenho apenas 7 anos que eu estou aqui em São Paulo, e a paixão pela obra de Deus, pela casa de Deus, é que tem me consumido. Então, eu fui pastor por muitos anos, não era pessoa da palavra, o Cristóvão e Haroldo são mais novos que eu, mas eles viajavam mais, ministravam mais na palavra. Quando fazia esses intensivos, né, que a gente fazia também lá em Rubiataba, Eu não ministrava, eu era o pastor que cuidava da igreja local. Fui o primeiro a casar da família, então tinha parte mais do pastoreamento da família. Mas, com o passar do tempo, a obra de Deus, a parte profética, a necessidade da restauração, tem me consumido. E hoje eu atuo mais na área profética, sobre a restauração daquilo que Deus quer fazer. E tem 5 anos que nós estamos, de 2003, né, para cá, nós estamos trabalhando com treinamento de jovens, de pessoas, de entender a necessidade profética de realmente tocar em Deus, de conhecer a Deus. Tenho 5 filhos, 4 já são casados, temos 6 netos, a minha esposa aí, Geralda, fica em pé só um pouquinho para todos conhecer. Casei com a Goiana Moreninha, bonitinha. Temos 5 filhos e 6 netos, e é uma festa quando a família está junto, né? É muito precioso. Então, o nosso assunto é o sacerdócio, porque o sacerdócio é a base de todos os outros ministérios. Nós temos os livretos Procuram-se Sacerdotes. Irmão Carlos, você está com os 2 livretos aí? Só levanta aí um pouquinho. Vira a câmera para lá, por favor. Mostra os 2 livretos aí só um pouquinho. Procuram-se Sacerdotes e Ministério ao Senhor. Obrigado. Nós não vamos acompanhar a matéria dentro dos livretos, não serve como base, mas gostaria que todos pudessem comprar, baratinho. Uma maneira muito simples, são livretos escritos de uma forma muito simples para te ajudar a meditar e entender o propósito do sacerdócio. O Procuram-se Sacerdócio é por Derek Prince, que foi um grande homem de Deus do século passado. E Ministério ao Senhor foi escrito por Cristóvão, meu irmão. E uma maneira muito simples de entender o propósito de Deus, que o sacerdócio é o coração de Deus, e o propósito de Deus é a base para todos os outros ministérios. No livreto Ministério ao Senhor, Cristóvão diz que os 5 ministérios de Efésios 4:11, que é tão conhecido, ainda é mais baixo. Os 5 ministérios são mais baixos do que o sacerdócio. Que o ministério ao povo, hoje à tarde eu vou estar entrando nisso, mostrando a diferença entre o ministério ao povo e o ministério ao Senhor. A função primordial do sacerdote é ministrar ao Senhor. O templo, o tabernáculo, a casa de Deus, não é em primeiro lugar para caber o povo de Deus. Eles não tentavam fazer um auditório para caber todo mundo. A casa de Deus era um lugar para oferecer sacrifícios, ofertar ao Senhor. Deus quer ser servido. A primeira função do sacerdote é servir e ministrar ao Senhor. Então, Haroldo está mostrando sobre isso na palestra dele. Durante a semana tem tido vários toques do Pedro Arruda, do Paulo Manzini, de vários, do Cristóvão, sobre o ministério de Davi, né? Durante a semana tem tido toques. Deus está querendo restaurar esta escada entre o céu e a terra, da verdadeira comunhão entre o trono de Deus e nós. E nós, como pessoas modernas, nós não temos conceito de ter um rei. Poucos países no mundo hoje têm reis, e se tem, como a rainha de Inglaterra, é só uma figura, né? Então, antigamente havia os reis, e a palavra de Deus fala sobre Deus ser um grande rei. Então, ministrar a um rei é um conceito que, para nós, às vezes, a gente tem dificuldade para entender. Bom, eu ia perguntar para vocês sobre o que é a função do sacerdote, mas eu acabei já falando. Mas, além de ministrar ao Senhor, quem pode me dizer, você pode falar e eu vou repetir para poder passar para a gravação, quem pode me dizer o que é uma função de sacerdote, além de ministrar ao Senhor, que essa é a primordial? A função de ser um sacerdote, ser um ministro do Senhor, além de ministrar a Ele, o que mais que um sacerdote deve fazer? intercessão. O que mais? A purificação faz parte do requisito dele se preparar, mas ajuda a preparar, purificar os outros. Né? Ele é um fiscal, uma pessoa para ajudar e ensinar os outros a se purificar para chegar a Deus. Né? Ele leva o povo a Deus. Seria assim, perto da intercessão, mas era a função de mediador, de intermediário. Né? O sacerdote tem a função de mediador, de levar, de conduzir o povo a Deus e de trazer o recado de Deus para o povo. A sacerdote tem essa função de intermediário, né, que a intercessão entra nisso, nessa questão. Então, vocês podem colocar no primeiro ponto, tem quatro, nós não vamos tomar tempo com isso, mas a primeira parte dessa ministração é qual é a função, o objetivo do sacerdote. Então, vou colocar quatro pontos que nós vamos estar elaborando de hoje para amanhã. Então, o primeiro é ministrar ao Senhor com postura de servo, oferecer sacrifícios ao Senhor. Hebreus 5, verso 1, a função do sacerdote, e no grego, o próprio significado da palavra sacerdote é oferecer sacrifícios. Hebreus 5, verso 1. Anotem também 2 Crônicas 2, versos 4 a 6, que é o Salomão mandando recado para Hirão, rei de Tiro, e ele diz que a casa do Senhor é para oferecer sacrifícios. Aí no verso 6 ele resume tudo. Vamos abrir rapidamente lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versos 4 a 6. Nós vamos fazer uma breve comparação com a atitude aqui de Salomão e o Davi. Para quem estava conosco aqui durante a semana, o Cristóvão ministrou bastante sobre Davi e Salomão. Deixa eu só ver se algum estudioso aqui que conhece a história de Davi, e ficou bem óbvio, mas o Cristóvão não chegou a falar. Mas quem pode dizer, baseado em alguma parte da escritura da vida de Davi, para que Davi queria fazer a casa do Senhor? Quem estava aqui ministrando, ou mesmo quem não esteve, quem conhece a história de Davi, Davi tinha uma ansiedade para fazer o templo, para fazer a casa de Deus, para quê? Mas tem que ter alguma passagem para falar. Tem que ser baseado em algum fato específico, né? Amém, muito bom. Mas, assim, mais específico, dentro da história de Davi, que o Cristóvão mostrou, quem pode captar a ênfase que o Cristóvão mostrou sobre Davi? Era para dar lugar para a arca do Senhor. Nós vamos ler aqui em 2 Crônicas 2, daí nós vamos para 1 Crônicas, vocês já podem anotar. 1 Crônicas 28, verso 2. Há uma certa discrepância aqui entre os dois, mas aí mostra a profundidade de Davi conhecer a Deus mais do que Salomão. Então vamos ver aqui, só o último verso aqui, verso 6, em 2 Crônicas 2, verso 6. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Aí vocês olhando no verso 4, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas ele fala a primeira coisa, incenso, apresentar o pão e os holocaustos. Então Cristóvão enfatizou o altar e a arca. O altar de holocausto é uma carne queimando, e tem o altar de incenso, que é menor e menos importante. o altar do átrio, o altar de holocausto, mas tem a mesma finalidade, para subir um aroma agradável, cheirosa, diante de Deus. Então, as duas coisas principais da casa de Deus que o Cristóvão mostrou é o altar e a arca. Então, Salomão, ele não fala da arca. Ele não fala, é claro que ele colocou a arca lá. Mas ele fala que o propósito da casa é para queimar incenso perante o Senhor, que é totalmente legítimo. Mas vamos lá para 1 Crônicas 28, verso 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Então, Davi teve dois momentos na vida dele. No início do reinado dele, ele foi lá e trouxe a arca. Então, a arca tem um significado, não vou entrar em tudo naquilo que o Cristóvão já ministrou, infelizmente, muitos aqui não puderam estar junto com a ministração. Dos que chegaram, alguns puderam acompanhar pela internet? Alguns conseguiram acompanhar? Então, a arca é a preparação, o requisito para descer à presença do Senhor. Então, se nós chegarmos, o primeiro propósito do sacerdote é servir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora, esse de Davi é o segundo propósito. Anotem aí agora, o segundo propósito do sacerdote é propiciar lugar para Deus habitar. Eu oferecer sacrifício a Deus pode ser por um interesse meu, para ganhar alguma bênção de Deus. Eu posso oferecer a Deus interessado. Agora, o interesse verdadeiro da casa de Deus, talvez Salomão não entendeu. Salomão, no fim da vida, ele desviou dos propósitos de Deus. Deus falou com Salomão umas duas vezes, mas Salomão não tinha coração como o pai dele. Então, o Davi, mesmo pecando, mesmo fazendo coisas horrorosas, ele sempre voltava, ele amava Deus. E sem crise, Deus não, o Davi não procurava querer fazer a casa para Deus para poder, por algum interesse. Davi amava a presença do Senhor. Então, segundo o propósito do sacerdote, não é mais como servo e como amigo para ser realmente companheiro de Deus. Nós somos chamados para proporcionar um lugar. Deus tem necessidade. Eu não vou ter prazo de entrar nisso. Mas em Números 28, o primeiro versículo, fala que Deus tem, ele quer alimento. As ofertas é o alimento de Deus. Esse cheiro que sobe do altar, nosso sacrifício, Romanos 12:1, né? Que seja algo agradável, oferecer nossos corpos como sacrifício. 1 Pedro 2,5 fala sobre nós oferecermos sacrifícios ainda agradáveis a Deus. Nós continuamos, apesar que o maior sacrifício a Deus é Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas continua tendo mesmo no Novo Testamento e lá em Apocalipse, nós continuamos sendo sacerdote até o final. Então é o quê? Propiciar lugar para o repouso. Eu considero a minha esposa e meu lar, porque quem faz o lar é a esposa. Eu considero meu lar e a minha esposa como minha âncora, como meu porto seguro. O homem, ele sai, ele vaza, ele tem as coisas, mas ele tem o lugar onde ele não precisa ter máscara nenhuma, ele não precisa fazer de conta, ele mostra tudo o que ele é junto com sua esposa. Então, o homem foi criado para ser a morada de Deus, para ser a esposa de Deus. Eu não estou falando de Jesus, porque nós estamos tratando no Velho Testamento, e Deus refere nos profetas como Israel sendo a sua esposa. Então, nós queremos falar sobre esse romance, entre o desejo de Deus para seu povo e esperando a correspondência para ele. Então, número 2 do propósito do sacerdote é sermos amigos como Abraão, sermos a esposa, sermos a morada de Deus. Anota em Isaías 66, que não é frequente, mas Deus pergunta: o céu é o meu trono e até é o estrado dos meus pés. Ele tem tudo, quase tudo, mas ele quer um lugar de repouso. Isaías 66, 1, ele pergunta: qual é o lugar do meu repouso? Foi tremendo quando Pedro Arruda mostrou que depois de Jesus ter vindo e resolver o problema do homem, pela primeira vez no dia de Pentecoste, Deus pôde descer pelo seu Espírito Santo sobre um povo lavado e regenerado. Então, Deus está procurando um lugar para descer e repousar entre as pessoas que ele ama. Então, o terceiro propósito, nós estamos só fazendo aonde nós queremos chegar, como nós queremos andar. Então, o terceiro ponto é a intercessão, que é o ministro de reconciliação intermediário. A intercessão, nós vamos mostrar que é amar ao ponto de dar a vida em substituição. O significado de interceder é você colocar sua vida à disposição na brecha, em troca, em favor de quem você está intercedendo. E número 4, o homem foi criado na imagem de Deus para ser o representante de Deus na terra. Vemos isso desde o primeiro capítulo de Gênesis. Somos chamados para ser os representantes de Deus, os gerentes de Deus na terra, os porta-vozes, os canais da sua glória. E nesse livreto do Derek Prince sobre Procuram-se Sacerdotes, ele mostra que o sacerdote é a preparação para ser rei. Então nós vamos estar trabalhando, o nosso texto principal de hoje é sobre Êxodo 19. Então Êxodo 19 fala sobre reino de sacerdotes, e 1 Pedro cita, e em Apocalipse cita 3 vezes em Apocalipse, sobre ser reis e sacerdotes. Não é só um reino de sacerdote, mas outra maneira de falar, acho que Pedro fala, é sermos sacerdócio real. Nós somos chamados a ser sacerdotes e reis. Então, o objetivo do sacerdócio é nos preparar para sermos reis. Então, nós somos sacerdotes ao rei, mas o rei passa autoridade para nós. Então, o marido passa toda a sua glória para a mulher. Uma verdadeira esposa tem toda a autoridade do marido, né? É, a pessoa assina cheque junto, na hora de qualquer documento, qualquer passar de, né, de bens, a esposa tem que assinar. É um costume da sociedade secular baseado na palavra de Deus, que marido e mulher são um só. Nós somos chamados para ser a esposa de Cristo. Que coisa tremenda, né? Bom, então vamos agora, eu vou colocar algumas coisas no quadro e nós vamos pegar detalhes. Aqui não é apenas uma pregação, é um estudo, então a gente é obrigado a trabalhar com vários detalhes. Então nós vamos colocar o primeiro ponto, eu não coloquei aqui, então esse aqui agora é o segundo ponto. As 3 tentativas. Desculpa de eu falar essa palavra tentativa, porque não traz uma conotação boa para Deus. São 3 tentativas de Deus andar com o seu povo na terra. Mas é a melhor expressão para nós. Mas é claro que não são tentativas de Deus tentou e não conseguiu por ser fraco. Então não é tentativa no sentido de fracasso, mas são tentativas porque não foi para frente. 3 tentativas de Deus Três tentativas de Deus conseguir o seu objetivo na Terra. A primeira tentativa é com toda a humanidade. Nós não vamos demorar com isso aí, porque vários irmãos já têm falado sobre a maneira, e é bem conhecida a maneira de Deus trabalhar no início com o homem. Então, quando Deus fala que nós vamos trabalhar mais com a segunda aqui, letra B, sobre toda a nação de Israel. Primeiro é toda a humanidade, depois é toda a nação, depois a tribo de Levi, né? São as três tentativas. Então, toda a humanidade, vocês anotem aqui, capítulo 1, que prova o que era o propósito de Deus, capítulo 1 foi criado na imagem de Deus. Capítulo 2, o homem procurou uma esposa. Então, Efésios 5 fala claramente que o homem e a mulher é um retrato de Jesus e a igreja. Então, capítulo 2 de Gênesis, o homem procurando uma esposa, é Deus procurando uma esposa. E capítulo 3, Deus vindo na viração do dia. Então, na história de Adão e Eva, quais são as três coisas-chave? Criado na imagem de Deus, capítulo 1. Capítulo 2, o homem procurando a esposa. Na verdade, é Deus procurando. E capítulo 3, comunhão. Então, essa primeira tentativa, se tivesse funcionado, toda a humanidade. Então, Paulo Manzini explicou bem claro sobre havia um inimigo. O Lúcifer, com todos os anjos caídos, estavam ocupando o lugar. Então, desde o primeiro capítulo de Gênesis, Deus fala, você vai dominar a terra e sujeitar. Ele não explicou de quem, direitinho quem que era o inimigo, mas Deus falou desde o primeiro capítulo de Gênesis, você tem que sujeitar a terra. Então havia rebeldia, havia um espírito em desarmonia na terra. E era para a família de Adão crescer, multiplicar em amor e expulsar esse rebelde, né? Então a primeira tentativa, nós não sabemos quanto tempo durou, quanto tempo Adão e Eva ficaram, mas não foi muito tempo. Então, a duração, não sabemos, mas logo caiu. Então, vamos para a segunda tentativa. Nós vamos tomar nosso tempo aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre o desejo de Deus. Então, o segundo aqui é toda... toda a nação de Israel, quando saiu do Egito, no primeiro ano com Moisés. Então, nós vamos trabalhar hoje com Êxodo 19, nós vamos mostrar 7 pontos aqui dos detalhes. Coloca aqui uma proposta de casamento. Tem muitas coisas de Deus que estão nas entrelinhas, mas aqui não está nas entrelinhas, aqui está clara. Poucas vezes, e é pouco enfatizado, é porque aqui durou, sabe quanto tempo durou essa tentativa aqui? Chuta aí alguém que sabe, conhece a história de Êxodo 19, 20, quanto tempo durou e foi frustrada essa proposta de Deus? Não, aqui, B. A nação de Israel. Quanto tempo durou a proposta? Da hora da proposta em quando foi rejeitada? Quanto tempo durou a proposta para a nação de Israel ser um reino de sacerdotes e quando que parou? 3 dias. Escreve aí. Durou 3 dias. A proposta para ser um reino de sacerdotes, durou 3 dias. A proposta terminou no final do capítulo 20. A proposta de casamento, a proposta A gente vê num filme, a gente vê, às vezes, numa novela, às vezes, um rapaz, ele faz uma proposta, e só no olhar da moça, ele percebe que não há correspondência. Tem pessoas que têm dificuldade para propor, porque eles têm dúvidas, têm medo, são acanhados. Nós queremos entrar um pouco no coração de Deus e sentir o amor e o desejo, a ansiedade que Ele tem. E Deus não mostra muito. A lei durou por 1.500 anos, mas não era o coração de Deus. A lei no sentido com regras e coisas exteriores, isso não era o coração de Deus. Mas Deus fez porque eles não entraram. Quando o homem rejeita o verdadeiro coração de Deus, Deus coloca uma coisa secundária. Então, você quer assim? Então, faz assim. Tenta fazer assim. Mas Jesus veio, o próprio Filho de Deus veio para abrir o caminho de volta para nós. Então, essa nação de Israel aqui é uma proposta de casamento, é um desvendar do coração de Deus. Eu gostaria que vocês escrevessem uma frase, em geral não vou dar frases para vocês copiarem, mas esse aqui é fundamental, que não é baseado só nessa aqui, mas é bem claro aqui, e porque Moisés é depois de Abraão, todo mundo sabe disso, né? Então, quando Abraão, a Elisa vai estar ministrando de segunda-feira em diante, sobre as sete alianças. Alguém que já foi aluno da Elisa, tem alguns alunos aqui que foram aluno da Elisa, né? Quais foram os três detalhes principais da aliança de Abraão? A promessa de Deus para Abraão, quais são as três coisas? Você está lembrando das três?
Terra, povo e bênção.
Isso, bem resumido, mas certo. Terra, povo, Deus prometeu uma descendência que se tornaria uma nação, prometeu uma terra e prometeu que através de Abraão seria uma bênção para todas as nações. Então escreve essa frase que é baseada no propósito de Deus para toda, assim, o coração, o anseio de Deus. O desejo íntimo de Deus é de ter um povo livre. O desejo íntimo de Deus é de ter um povo livre, exclusivamente seu, sem intermediário, habitando na sua própria terra, para ser a sua morada. E assim refletir a sua glória a todas as nações. O desejo íntimo de Deus é de ter um povo livre. São seis itens. Um povo livre, exclusivamente seu, sem intermediário, nós vamos trabalhar com isso hoje, habitando na sua própria terra, para ser a sua morada, e assim refletir a sua glória a todas as nações. Vamos só usar uma referência, que nós vamos trabalhar principalmente com Êxodo 19, mas vamos só usar uma referência aqui em Êxodo 15, logo depois do Mar Vermelho. Êxodo 15 tem dois versículos tremendos aqui no Cântico de Moisés. Êxodo capítulo 15, verso 13 e verso 17. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Ou, uma outra tradução fala, a tua santa habitação. O maior engano, Elisa vai trabalhar com isso semana que vem, o maior engano do povo de Israel, que não conseguiram entrar no propósito de Deus, que é a proposta de Deus aqui, em Êxodo 19, O maior engano é de achar que a terra de Canaã em si era a verdadeira herança e o propósito de Deus. E é o nosso problema até hoje. Nós queremos uma habitação, uma herança nossa. E a esposa casa em primeiro lugar para ser uma ajudadora para o marido. A esposa que casa para ter sua casa e para achar que o marido vive em prol dela, ela nunca vai ser feliz. A noiva, a moça, ela casa com o marido para ser ajudadora do homem. A submissão, é submeter à missão do marido. Agora, tem muitos homens, muitos rapazes que não têm missão, e a mulher não sabe como submeter, né? Porque o marido não sabe para onde vai. Então, a igreja, o povo, a nação de Deus não sabem como honrar e glorificar a Deus. O verdadeiro converter, quando João Batista diz arrependei-vos, ele estava pregando para quem? Para o povo de Deus naquele tempo. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O verdadeiro converter, Deus tem que converter a igreja para que o mundo possa ver a verdadeira luz. Tem que haver uma conversão na igreja para a igreja entrar no seu propósito verdadeiro para glorificar a Deus. Como que Deus vai descer poder e autoridade sobre a igreja quando a igreja vai usar para si própria? Não tem como. Então olha aqui o próximo versículo aqui em Êxodo 15, verso 17. Moisés falando com Deus. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. A terra é a herança de Deus. No lugar que aparelhaste, ó Senhor, para quê? Para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Vamos ver só mais um versículo confirmando aqui. Salmo 114. De 1 a 3. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Só até o verso 2 é suficiente. Então, o propósito de Deus é de ter um povo para ser a sua morada, para ser a sua herança. Então vamos agora para Êxodo 19, para trabalharmos agora com vários detalhes. É muito curto, mas muito cheio de significados para nós. Êxodo 19, de 1 a 6. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, é uma proposta de casamento, de ser um povo peculiar, de ser uma propriedade, como diz o Pedro, apóstolo Pedro, propriedade exclusiva de Deus. Quem pode me dizer qual seria uma frase? No caso, eu teria duas frases aqui, sim, frases bem pequenas dentro desse aqui. Vai olhando a sua Bíblia E quem pode escolher a chave para sermos o que Deus quer que nós sejamos? O que, que Deus quer que sejamos aqui? Uma propriedade exclusiva dele, reino de sacerdotes, nação santa. Qual é a palavra-chave, a frase-chave para que isso aconteça? Então vamos lá. Guardar a aliança seria mais o lado da lei. Levanta sua mão, quantos acham que a frase mais chave é guardar a aliança? Levanta sua mão. Só de eu falar na lei, ninguém quer levantar. Guardar a aliança é a segunda parte, não é a chave não, tá? Faz parte. Quem falou outra coisa? Ouvir a voz. Essa aí chegou bem pertinho. Essa aí é a coisa. Agora tem uma outra frase. Não. Onde que está isso? Ah, não, não. Isso aí é o resultado. Nós queremos chegar, como chegar lá? Isso, vos cheguei a mim. Nós vamos entrar em detalhes com isso depois, eu vou mostrar paralelos de outros passagens. Vos cheguei a mim é a chave, tá? Mas nós vamos começar agora com detalhes para ver o contexto todo, para pintar o quadro melhor. Então, número um, o contexto é sair do Egito. Aqui vai ter três subitens. Em primeiro lugar, era impossível adorar a Deus no Egito. Anotem Êxodo 5, de 1 a 3. Não, isso aí é parte da questão toda de Egito. É, Êxodo 5, de 1 a 3. E o 9, verso 1, é o geral, não é só do aqui. Sair do Egito, Deus está falando que é para sair do Egito para servir. O propósito de sair do Egito é para servir, ofertar, servir o Senhor. Essas duas passagens, Êxodo 5, de 1 a 3, e 9, verso 1, todas as vezes que ele fala nas 10 pragas, quase todas as vezes ele fala... Deixa meu povo ir para me servir. É o recado de Deus para Faraó. Deixa meu povo ir para me servir. Então é impossível servir a Deus no Egito. Então, letra A, por quê? Porque não tem liberdade, não tem autonomia. Né? Isso é óbvio. Letra B, não tem liberdade. Não tem liberdade. B, é abominação. Para os egípcios. Vamos ver uma passagem aqui. Capítulo 8 de Êxodo, verso 26. Moisés falou para os egípcios, que o faraó falou, não, você quer servir a Deus? Você quer oferecer sacrifício a Deus? Então faz aqui mesmo. Moisés falou, não, o que nós faremos aqui vai ser abominação para vocês, tipo, nojento, vocês não vão gostar, vocês não vão aguentar ver a gente. Então, é abominação aos egípcios. E letra C, que é o contrário, é tão precioso, tão íntimo para Deus, que Deus não ia permitir. Então, em primeiro lugar, não há liberdade. Em segundo lugar, é nojento para os egípcios. Em terceiro lugar, é tão precioso, tão íntimo, um relacionamento, né, entre Deus e seu povo que não podia ser efetuado. Nós não podemos servir, igual o Salmo 137 diz, como que eu vou cantar os cânticos de Sião em terra estranha? Há certas coisas que Deus não revela em qualquer lugar. Isso que nós vamos estar trabalhando. Número 2. O contexto aqui de Êxodo 19 é que já tinham saído do Egito. Número 2. Eles estão no deserto. Daria para fazer toda uma série de aulas sobre o significado do deserto. O deserto, anota em Deuteronômio 8, versos 2 e 3, é um lugar de purificação, de descobrir quem você é. Coloca aí, o deserto é um lugar de purificação, de treinamento, de desintoxicação. É um funil para chegar exclusivamente a Deus. Para o foco que Haroldo falou nesta manhã, o deserto, Deus trabalha em nossas vidas secando. Você não precisa ir ao deserto. Deus pode fazer o céu parar de chover, vira deserto na sua vida. Não precisa ir geograficamente para outro lugar. O povo foi geograficamente, e eu não sei quantos sabem, que o caminho de Egito para Israel, para a terra de Canaã, não era pelo deserto. Deus fez eles desviarem, não era uma linha reta. O Egito fica no sul e Canaã ficava mais no norte, mais assim, no ângulo assim, e o deserto ficava ao mesmo nível do Egito. Então, em vez de subir, eles foram para o deserto. E o Monte Sinai fica lá no ponto mais baixo do deserto. Então, era completamente fora de rota. Então, Deus levou o povo ao deserto porque eles não estavam preparados para enfrentar guerra, não eram organizados, não estavam prontos e não conheciam a Deus. Então, essa questão de ofertar a Deus, nós vamos ver que isso vai acontecer aqui. Na verdade, não é ofertar sacrifícios, é de se oferecer com suas próprias vidas para serem sacerdotes. Não precisa anotar isso agora, porque no outro ponto nós vamos mostrar. Mas eles saíram do Egito. Deus, a primeira coisa que Faraó, que Moisés falou com Faraó em Êxodo 5, versos 1 a 3, ele falou: o Deus dos hebreus me encontrou e falou que é para ir sacrificar ao nosso Deus. 3 dias de caminho no deserto. Nós temos que oferecer a Deus. E esse propósito de ter saído do Egito, agora que está se concretizando no Êxodo 19. O propósito pelo qual Deus chamou o povo não é simplesmente para ir para a terra. Aqui em Êxodo 19, ele não fala sobre ir para a terra. Esse trecho, esse propósito de casamento, ele não fala: se vocês forem fiéis, eu vou conduzir vocês para a terra. Deus não fala da terra. Os 7 pontos que eu vou mostrar aqui em Êxodo 19, um deles não é a terra. A terra é de menor importância. A herança física da terra é de menor importância. É ser o povo de Deus para ser a sua habitação. Era que era o coração de Deus. Então, o deserto é um lugar de desintoxicação, um funil para chegar exclusivamente a Deus, para ter um foco somente dele. Em Deuteronômio 8, ele diz: para você aprender que não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da minha boca. Então, eles dependiam da rocha para sair a água, eles dependiam do maná, eles dependiam da nuvem para protegê-los contra o calor e contra o frio. Aí havia uma dependência de Deus, do povo do Senhor. Número 3 é justamente essa questão do Monte Sinai. Eles estavam diante do monte, Monte Sinai. Então, é um lugar de encontro marcado com Deus. Nós vimos aqui durante a semana 2 momentos maravilhosos. O Paulo falou sobre Jacó em Betel. Ele acordou depois da visão da escada. Ele falou: esta é a casa de Deus. Esta é. E o Cristóvão ministrou sobre: aqui é o lugar de fazer a casa de Deus. Aqui. Então, há um lugar específico. Hoje não é geográfico, mas temos que descobrir onde está Jerusalém. O que é o modelo? Deus falou com Moisés: cuidado que você faça segundo o modelo que foi te mostrado.
O judeu natural hoje, ele não tem templo. O centro da religião do judeu, daqueles que são tradicionais, eles não têm templo, porque o lugar está ocupado com mesquita, né? Então, há um significado. Então, o Monte Sião aqui tem um significado do encontro com Deus, com o seu povo. Número 4. Eu não sou muito de ser tão detalhista, mas tem alguns trechos na palavra que precisa perceber cada detalhe para você não escapar alguma coisa, tá? Então, hoje a gente vai estar trabalhando com bastante detalhes. Vos levei sobre asas de águia. Então, número 4 é a salvação, livramento, né? Milagrosa. Vos levei sobre asas de águia. Então, houve um livramento milagroso, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, e a providência, eles já estavam tendo maná de cada dia, o abrir da rocha, né? Várias coisas. Então, Deus está dizendo, vos conduzi com asas de águia. E agora chegamos ao lugar específico do coração de Deus, o propósito de tudo, e vos cheguei a mim. Esse é o número 5. Número 5, vos cheguei a mim. Aí nós vamos colocar 3 frases paralelas, que todas elas, as outras duas, acontecem no deserto. Anota aí Ezequiel 20, verso 35. Deus diz, vos levarei ao deserto para falar convosco face a face. Deus não quer intermediários. Deus quer que você olhe no rosto dele. Enquanto você tiver medo dele. O propósito de Deus aqui em Êxodo 19 só durou 3 dias por causa do medo. E coitado, eles... Né, o próprio Moisés, em Hebreus 12, diz que o Moisés se sentia aterrado, horrorizado, trêmulo. Se o próprio Moisés custou aguentar a descida, o encontro com Deus... Só que hoje nós temos Jesus, nós não temos motivo de ter medo, porque Jesus veio como um de nós. Amém, irmãos? Então, face a face, Ezequiel 20, verso 35, e Oseias 2, 14, ele diz, falarei, Oseias 2, 14, falarei ao coração. Olha que coisa tremenda. Oseias 2, 14, ele diz, levarei ao deserto. Oseias 2, a prostituta é comparada com a nação. Ele diz, eu afastarei no deserto. Eu cercarei o seu caminho. Antes do verso 14. Ele falou, eu cercarei os seus caminhos. Vocês lembram de Balaão, quando ele estava com a jumenta? E a jumenta viu o anjo do Senhor, e a jumenta desviou para um lado, depois esbarrou no muro, depois a jumenta chegou num lugar onde não havia jeito de fugir, o que a jumenta fez? Ajoelhou, deitou, e aí a ira de Balaão entrou. Deus quer nos levar a um lugar onde não tem saída. O deserto é para nos levar. Salmo 32 diz que eu quero vos guiar sob minhas vistas. Mas aí ele diz assim, Salmo 32, ele diz, não sejais como o cavalo ou mula, que só obedece com freio ou cabresto. Nós temos um coração duro, nós temos um pescoço duro, e Deus quer nos amolecer, Deus quer trabalhar conosco, chegar ao ponto. Durante o livro de Oseias, ele mostra claramente, tem um versículo que ele fala, eu mandei o adversário, mandei o inimigo, mas Israel não olha para cima. Israel está afligido por um inimigo, procura um outro aliado, uma outra nação para ajudar. Quando vem um problema, uma doença, um contratempo em nossa vida, a gente corre com recursos humanos. Eu não sou a favor de todo mundo ficar sem remédio, igual meu pai viveu, mas temos que buscar o que, que Deus está dizendo. Né? Quantas vezes eu tive pequenos acidentes, e às vezes a minha esposa estava até orando por mim, para Deus quebrantar meu coração, e aí só com um acidente é que eu acordava. E aí ela falou, é bem que eu estava orando, né? Mas... Então, o deserto é para nos chegar ao Senhor. Então, Oseias 2 é tremendo. Ezequiel 20 é tremendo sobre isso. Uma vez o Haroldo deu uma mensagem lá em Botucatu, não sei se alguém lembra. Aí ele não usava muito colocar título nas mensagens dele. Aí o rapaz que gravou o CD perguntou para ele, achei bom demais que eu estava perto dele. Aí falou, qual que é o título da sua mensagem? Da aula de Êxodo 20, eu vou falar sobre o conteúdo do Êxodo 20, depois eu vou contar o título que ele colocou. Porque no verso, assim antes, acho que o verso 30 ou 29 por ali, Deus está dizendo assim, vocês consultam seus ídolos, vocês vão para os seus ídolos, depois vocês vêm para a minha casa, ou vêm para o profeta e consultam a mim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. Aí Haroldo diz, parece que é um divórcio, parece que é um repúdio, né? Mandando a nação embora. Aí no próximo versículo diz, mas não deixarei que façais como as outras nações, porque eu hei de reinar sobre vós, com braço estendido, com mão estendida, e eu vou vos levar ao deserto, e entrarei em juízo convosco, face a face. Mas a palavra entrar em juízo, na verdade a tradução seria, melhor seria pleitearei. Deus fica irado, mas é por amor, não é ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Deus fica irado com amor. E ele falou, olha nos meus olhos, você vai me servir ou não? Aí o que o Haroldo colocou o título? Casamento na polícia. Casamento na marra. Então, dentro do número 5 aqui, esses pontos aqui são mais objetivos, né? Sair do Egito, deserto, diante do Monte Sinai, salvação milagrosa. Isso aqui é objetivo, são fatos. Agora aqui entra a parte subjetiva. Eu tinha um negócio assim, eu pensava até que eu era objetivo, depois eu descobri que eu sou, minha personalidade é muito subjetiva, eu sou muito temperamental, eu sou cheio de altos e baixos. A gente admira objetivo, não é que um é melhor que o outro. Tem pessoas que são mais sem emoções, são objetivas, né? E tem pessoas subjetivas, Deus tem os dois lados. E num relacionamento tem que ter a parte subjetiva. Então, aqui começa a parte subjetiva. Então, vos cheguei a mim, mas ele não termina. Aí vem a próxima frase. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então, está dentro dos cinco. A frase mais chave é vos cheguei a mim, mas é incompleto. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Aí nós vamos confirmar isso em Jeremias 7, que é diretamente ligado a esta passagem, Jeremias 7, versos 21 a 23. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Jeremias 7, verso 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, juntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei
a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Quantos podem sentir o desejo íntimo de Deus? Deus falou, sacrifício, holocausto, é tal, mas não é isso que eu queria. Hoje à tarde nós vamos mostrar a importância dos holocaustos, que tem seu valor. E Jesus veio para cumprir isto. Mas não é isso que Deus quer. Meu pai falava demais sobre plano A e plano B. Plano B, né? Eu vou só dar um exemplo para vocês. Em Salmo 106, nós podemos já sair daqui de Jeremias, porque foi só isso que eu queria mostrar. O desejo, quando eles saíram do Egito, Deus disse, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Tudo é baseado em ouvir a voz de Deus. A força para guardar a aliança, a força para cumprir, é tudo baseado em ouvir. A fé vem de ouvir. Então essa é a chave. Aí, para onde que eu queria chegar? Salmo 106. Eu vou só mostrar sobre o plano B aqui, rapidinho. Esse aqui é de graça. Não é dentro do... Olha aqui, na história de Israel. Tem tudo a ver com essa história aqui de Israel. Verso 13 a 15. Vamos começar no verso 12. Salmo 106, verso 12. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram o seu conselho, ou seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão. Salmo 103, verso 7, fala que Deus revelou seus caminhos a Moisés. Salmo 103, verso 7, fala que Deus revelou seus caminhos a Moisés. Amanhã nós vamos estar falando sobre o caminho ao Santo dos Santos. Moisés aprendeu o caminho, a intimidade com Deus. Agora, aqui o povo não conhecia. O Salmo 103, 7 fala que o povo conhecia os seus feitos. E aqui fala, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram o seu conselho, porque não conheciam. Então, as obras de ontem... Aí estava passando sede, estava passando fome, passando calor, passando dificuldade. Aí eles esqueceram das obras de ontem, né? Verso 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Fala misericórdia. Deus dá. Faz uma campanha aí, crê, tal. Deus vai conceder o que você quer, o que você pede. Funciona, mas é isso que Deus quer. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Mas vamos voltar lá para Êxodo 19, então. Essa questão, que amanhã nós vamos estar incluindo, mas assim, dentro dessa questão, Êxodo 33 é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Êxodo 33, verso 13. Moisés pede para conhecer o caminho do Senhor. Êxodo 33, verso 13, fala sobre conhecer o caminho do Senhor. Então, esse ponto 5 aqui, gente, é a chave da proposta de Deus. Vos cheguei a mim e, se diligentemente, ouvirdes a minha voz. A chave está aí. Agora, ponto 6, é guardar a aliança. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. A aliança representa perseverança, compromisso, fidelidade. Jesus falou, se me amas,
guardareis os meus mandamentos. Então, isso é a obediência. É fundamental, só que não é em primeiro lugar. Então, não é chave. Mas fica incompleto sem isso. Se não houver as obras, né, o livro de Tiago. Se não tiver obras, vamos colocar ponto 6 aqui. Guardar a aliança é um sinal, uma marca. No tempo de Israel, era a circuncisão, era o sinal da aliança, e guardar o sábado era considerado o maior sinal. O mandamento mais enfatizado dos 10 mandamentos é guardar o sábado. Então, guardar o sábado e ter a circuncisão e comer das festas. E hoje, no Novo Testamento, vocês podem anotar aqui, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas a maneira de entrar no povo de Deus é pelo batismo. Em Colossenses 2, fala sobre o batismo como sinal da circuncisão. Então, nós entramos no povo de Deus, nós nos identificamos como parte do povo de Deus, com o batismo, e nós celebramos a aliança com a ceia. Para os orientais, para o pessoal do Velho Testamento, o comer junto era fazer aliança. Então, nós nos identificamos, assumimos uma postura de ser do povo de Deus pelo batismo, e nós celebramos constantemente a renovação da aliança. Deus gosta de renovar a aliança sempre. Então, a celebração da aliança é a ceia do Senhor. Deveria ser frequente, quando tem sentido, quando entende, nós estamos celebrando, quando passa um cálice ao redor. O vinho é a cor de sangue. E o significado de uma aliança para, naquele tempo, é que eu me comprometo a dar minha vida. O sentido do cálice era que ele, como mestre, Jesus estava dando seu sangue por nós, e que nós misturamos em dispor de dar nosso sangue pela mesma causa. Então, não há uma coisa desigual. O marido dá a vida pela mulher, e a mulher dá a vida pelo marido. É um casamento com comunhão de bens. É igual, é tudo junto. Então, a aliança tem um grande significado. E número 7, então, é o resultado. Sereis meu povo escolhido, minha propriedade peculiar, exclusivo, separado, nação santa, reino de sacerdotes. Então, eu quero só mostrar, nós vimos lá em Êxodo 15... Vamos olhar um versículo em 1 Pedro 2,5, sobre essa última parte. Tem dois versículos chaves aqui em 1 Pedro 2, verso 5 e verso 9. Eu só quero confirmar a ligação, que aqui em Êxodo não fala, mas a ligação entre todos sermos sacerdotes e sermos a morada de Deus. 1 Pedro 2,5. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então, antes de ser sacerdócio, que na verdade, para ter um sacerdócio, tem que ter a casa. Então, aqui diz, sois pedras vivas, isso é o início. Amanhã nós vamos mostrar a sequência entre começar, né? Haroldo está mostrando a parte individual. Então a gente começa a conhecer a Jesus individualmente, não precisa de igreja em si, a reunião em si, para conhecer a Jesus. Então há um encontro pessoal, depois vem o encontro da casa. Então sois edificados, não, primeiro somos pedras que vivem, somos edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então a gente só é sacerdócio, só tem sentido se a gente for casa. Se for um ministro que não tem casa, um ministro, um sacerdote sem a casa, o que ele vai andar fazendo? Então tem que ter a casa, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Hoje à tarde nós vamos mostrar os detalhes das casas espirituais. E o verso 9, vós, porém, sois raça eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, então vamos continuar pensando um pouquinho e prosseguindo. Nesse reino de sacerdotes, então, esse último ponto, reino de sacerdotes, povo peculiar, povo separado para Deus, para sermos a casa, a morada de Deus, eu queria trabalhar agora, por último, sobre o fato de não haver mediador. Vamos voltar lá para Êxodo 19, eu já falei, mas vamos comprovar aqui que a duração dessa proposta de Deus, a base, a razão do fracasso é que eles não queriam achegar a Deus. Então, no capítulo 20 aqui, desculpa de eu correr muito, mas assim, não tem como a gente pegar todos os detalhes, porque senão a gente perde os propósitos mais importantes. Mas durante o capítulo 19, o povo se santifica por 3 dias para Deus descer do monte. Deus desceu e falou audivelmente no Monte Sinai. Então, capítulo 20, engraçado, que eu li a Bíblia por muitos anos, fui criado dentro da palavra de Deus, e não fez aquele, né, aquele clique na cabeça que os 10 mandamentos não foram dados em tábua de pedra em primeiro lugar. As tábuas de pedra foram dadas audivelmente. E quando eles terminam, quando Deus termina de falar, verso 18, capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor de trombetas, o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco. Então, fechou, abortou, aniquilou a proposta de casamento. De ser sacerdotes, fechou. Aí ficou só um. Nós, até hoje, ainda temos dificuldade de ter mediadores entre nós e Deus. Então, queria comprovar isso na nova aliança em Jeremias 31. O ponto 7 é ser um povo, propriedade peculiar, nação santa, reino de sacerdotes. Todos esses adjetivos. Jeremias 31 fala da nova aliança de uma forma muito clara. Eu acho que o Pedro usou isso ontem, essa passagem. Vamos só verificar essa questão aqui de não ter mediador. O único mediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus. Verso 31, Jeremias 31, 31, até o verso 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, essa aqui lá do tempo de Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Eles anularam com muitos atos de desobediência, mas o verdadeiro começo do anular foi aqui, quando eles afastaram e pediram Moisés. Não é óbvio, não é claro. O verdadeiro rejeitar não foi por atos de desobediência, foi pelo próprio fato de afastar. Então, quando o rapaz faz a proposta para a moça, e ela, sim, né? Rapaz, eu vi uma vez, nós estávamos pregando na praça, no tempo do começo da igreja em Rubiataba, e um rapaz ficou o tempo todo, né? Quando pregação na praça, as pessoas vêm, ficam um pouquinho e vão. Aí teve um rapaz que ficou o tempo todo. Aí eu cheguei perto dele, falou o que, que ele tinha achado. Em vez de eu pregar para ele, ele pregou para mim. Ele falou: eu tive um sonho sobre a vinda de Cristo. E Jesus desceu na praia, num lugar muito aberto assim, E ele falou, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E não saia raios de luz de Jesus, não saia amor líquido. Amor. Ondas de amor. E como um imã, todo mundo atraído por essa pessoa maravilhosa. E o que estava sonhando, quando ele fez contato de olho com Jesus, Jesus só fez assim de dúvida. E ele sentiu o inferno. Que ele não podia chegar perto desse homem mais lindo da terra. Só um olhar. Eu te conheço. Eu não estou lembrado de você. Ele não podia caminhar mais. Um olhar. Uma hesitação. Cânticos capítulo 5 fala que o noivo chegou na porta, tentou abrir e a noiva demorou. O noivo foi embora. Vai chegar um dia em que as virgens prudentes vão entrar e outras vão chegar atrasado. E Jesus vai responder, não te conheço. Então, nós estamos aqui em Jeremias 31, verso 33. No final aqui do 32, eles anularam a minha aliança. Grave isso no seu coração e até escreve se for preciso. Anular não é com desobediência. O anular foi aqui, na hora que falou, alguém vai no meu lugar. Quando você coloca alguém para ir no seu lugar, você não vai ter vida. A questão da lei, não é a questão da lei em si, o conteúdo. A questão que não é direto. Se você ouvir pessoalmente, você vai ter poder para cumprir. A força da lei, a força da graça de Deus é ouvir. Se você ouvir diretamente de Deus, você tem força para cumprir. Ah, a gente admira Noé, que fez a arca, que fez tanta coisa. Ele ouviu de Deus. Ah, por que, que eles fizeram tantos milagres, tantos homens de Deus? Eles ouviram de Deus. Depois de se ouvir, você tem força e graça para obedecer. Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Não vai precisar mais de pregadores, porque todos conhecerão. Nós vamos pregar para quem não conhece a Deus, mas dentro da igreja não vai precisar nem de exortação mais. Na plenitude da nova aliança, nós vamos estar tudo cheio. Uma reunião vai ser um encontro de muitas fontes vivas. E a água vai transbordando. E o rio de Deus flui da casa de Deus, de muitas fontes, todas funcionando. Só para ter mais uma descrição aqui em 32 de Jeremias. Isso transmite fé para os nossos corações ler a nova aliança, que Jesus já veio, já comprou, pagou o preço da nova aliança, amém? Jeremias 32, 38 a 41. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Aleluia. Então anotem aí essa questão de não ter mediador. 1 João 2, verso 27. 1 João 2, verso 27, diz que não há necessidade que alguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensinará a toda verdade. E um versículo que é muito pouco reparado nesse contexto, Gálatas 3, 19 e 20, como diz o Paulo Manzini, é uma heresia que meu pai promulgou, mas eu acho que tem fundamento.
Gálatas 3, 19 e 20. Só, eu não vou ser enfático sobre isso, mas é uma sugestão para os irmãos. Gálatas 3, 19 e 20 fala que a lei foi dada por... Eu vou só ler a última frase do verso 19. A lei foi dada por meio de anjos pela mão de um mediador. Verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então, onde há mediador, tem que ter dois e um no meio. Então, na verdade, são três. Então, ele diz, onde há o mediador, mas aí ele fala, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então, o que é o propósito de Deus? Deus é um. E João 17 é claríssimo, João 14, que a unidade da Trindade é aberta para nós entrarmos e ser um com Ele. Então, não há mais mediador. Onde há mediador, a coisa fica indireta. Então, Deus está nos convidando a ser um com Ele. Amém? Vamos, então, para os últimos 10 minutos, para letra C aqui, que não precisa demorar, que é toda uma história da tribo de Levi. Dentro desse plano C da tribo de Levi, tem toda uma hierarquia, que a tribo de Levi tinha os coatitas. Se vocês tiverem interesse de anotar, eu não vou colocar no quadro, mas na hierarquia de Levi, porque aqui quando foi rejeitado em Êxodo 20, aí vem plano, terceiro plano, plano C, não é nem plano B, plano C. Então, aí tem toda uma hierarquia. Coloca assim, povo, né, a nação de Israel, povo, levitas, coatitas, Levi teve 3 filhos, coatitas, eles tinham um privilégio além dos outros, eles chegavam mais perto, coatitas, dentro dos coatitas, filhos de Arão, que são os sacerdotes, coatitas, depois filhos de Arão, e dentro dos filhos de Arão, o sumo sacerdote. Então é todo um protocolo, é todo um critério rigoroso e perigosíssimo. Então dentro é um caminho fechado. Nós vamos estar trabalhando amanhã sobre o caminho ao Santo dos Santos. É um caminho fechado no Velho Testamento. Então, toda a tribo de Levi e nós vamos ver rapidamente essa instituição dos sacerdotes então. Capítulo 9 de Levítico, capítulo 8 de Levítico, vamos ver. Nós vamos trabalhar hoje à tarde bastante no livro de Levítico, e vocês vão ver coisas preciosas, coisas maravilhosas do coração de Deus aqui. E além dos detalhes sobre os sacrifícios, nós temos um pouco de história. O livro de Levítico não tem muita história. Mas no início do capítulo 8 de Levítico é a consagração de Arão e seus filhos. E isso, vocês podem confiar em mim, vai durar por 8 dias. Nós não vamos ler. Primeiro versículo do capítulo 9. Capítulo 8 de Levítico é a consagração inicial. O tabernáculo acabou de ser erguido no último capítulo de Êxodo. Então, aqui é os primeiros 8 dias da existência do tabernáculo. E a função do sacerdote é apenas 1 semana. Então, capítulo 9 de Levítico fala ao 8º dia. Então, a hora que terminou os 7 dias de consagração, por si próprio, pelo sacerdote, aí eles vão começar a ministrar ao povo. Então, olha no final do capítulo 9, verso 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica.
Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, anotem aí que o verdadeiro propósito do sacerdócio de Arão, eu estou colocando a tribo de Levi, mas vocês estão entendendo que dentro da tribo, Arão faz parte da tribo, o sacerdócio faz parte da tribo de Levi, podemos chamar, Hebreus fala, o sacerdócio levítico. O verdadeiro propósito do sacerdócio levítico durou 8 dias. 8 dias. O caminho estava aberto e agora acabou de fechar. Agora nós vamos para o capítulo 16 de Levítico. E apesar de estar quase na hora do almoço, eu quero que vocês sentem aqui as entrelinhas do coração de Deus. Capítulo 16 de Levítico, versos 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para diante do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. É isso que Deus queria? Sim ou não? Não. Quem é casado conhece sua mulher, e não só o homem, a mulher é criada na imagem de Deus. E às vezes a mulher não fala o que ela pensa. Ela não dá a primeira resposta falando o que ela realmente quer. Nós temos que entender Deus. Moisés, Deus fez o propósito para Moisés: eu vou destruir esse povo, fazer de você outro povo. Moisés falou: não, isso não é teu coração. Deus me despertou nesse versículo de ler ao contrário. É como se fosse, você vê numa novela, num filme, quando a mulher é traída. Eu estou falando a mulher, no caso aqui é Deus como homem, mas geralmente quem é traído é mulher, ou pelo menos, né? Aí a mulher fica na porta do apartamento, da casa, o homem chega lá e ele quer tentar ver alguma coisa ou pelo menos pegar as coisas dele. E a mulher vai lá para a porta, toda firme. Ela abre a porta e falou: por favor, sai daqui. Por favor, sai daqui. Aí o homem resmunga e tenta: por favor, não tem conserto mais. Sai daqui. É isso que ela quer? É isso que ela quer? Mas ela não consegue perdoar, porque fez alguma coisa demais. Dá para vocês entender Deus assim? Fala para Arão, é como se estivesse de costas assim: ô Moisés, eu não quero matar mais ninguém. Já morreu 2. Então vamos fazer o seguinte. Aí todo o capítulo 16 está explicando o dia da expiação, de como aproximar do Santo dos Santos. Fica tão difícil, tão inacessível, que fica impossível. Eles têm uma tradição, porque não está na Bíblia, que o sacerdote tinha uma corda amarrada no pé dele para arrastar ele se ele morresse lá dentro. deve ter um fundamento na tradição, né? Era coisa difícil. Então nós entendemos as dificuldades do Velho Testamento para valorizar Jesus que rasgou o véu do Santo dos Santos. Temos ousadia para chegar. Deus é austero, Deus é severo, mas Ele ama profundamente. Tem pessoas sistemáticas, pessoas enjoadas, pessoas difíceis, mas tem um coração de amor. E tem que atravessar a casca. Tem que atravessar. Então, nesse lugar, Deus disse, não entre em todo o tempo, mas o desejo dele é para entrar. Então, amanhã a gente vai estar falando mais com vocês sobre isso. Aleluia. Já está no fim, mas vamos só ler mais uma passagem, Salmo 85, 81. Só para sentir esse clamor do coração de Deus, é só 3 minutos. Salmo 81, verso 8 a 13. Só para completar esse quadro aqui. Salmo 81, verso 8. Só para visualizar mais claro esse clamor do coração do Pai, que ama seu povo e quer falar com eles. Deus é terrível porque Ele é justo, mas Ele ama. Então era impossível aproximar no Velho Testamento, mas há uma possibilidade de aproximar dEle. Mas o coração dEle é o mesmo, mesmo no Velho Testamento ainda é o mesmo coração. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Vai ter dois O's nesse trecho. Eu quero que vocês entendam a diferença. Escreve aí que há um O chamando. Tem dois tipos de O nessa passagem. Na minha Bíblia, no quando chega no verso 13, ele fala A. Então eu falo que o O do verso 8 é chamando. Mas o verso 13 é um A para dentro. Não está chamando mais. No verso 13, ele está só lamentando, ele não está chamando mais. Ah, é apenas uma lamentação. Então, no início, ele diz, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti, Deus alheio. Eu te amo, mas eu não aguento rivalidade. Eu te chamo, mas deixa os ídolos. Porque eu quero que você seja minha. Eu quero que você seja todo meu. Não te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que você tem que fazer? Abre bem a boca, só, e está encherei. Mas... não é tremendo quando você está assistindo um filme e tem as músicas apropriadas no fundo? Tem as músicas românticas, tem as músicas alegres. E quando tem um momento de desastre, de problema, tem as músicas melancólicas. Mas o meu povo não me quis escutar. Um amante... o Deus Criador. Oséias 11 fala que Deus se ajoelha para seu povo, para dar-lhe de comer. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Ele começa castigando? Não. A primeira coisa que Deus faz quando você não obedece é virar a cara, esconder o rosto e te deixar sozinho. Ah, não sei por que Deus não está falando comigo. Não é sempre, né? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. A criança, os filhos da gente, né? Agora estou vendo meus netos. Ah, não, deixa que eu faço sozinho. Não, vovó, eu sei fazer. siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria. Deus está disposto, querendo fazer tudo, e não consegue. Vamos orar ao Senhor.